Mudou a minha vida, porque ele chegou para mim e fez assim: não adianta o quanto você sabe, se você não souber comunicar, se você não souber vender suas ideias. Foi aí que eu bati o pé e fiz: vou estudar marketing, vou estudar vendas.
Dessa falta de conhecimento dessa parte aí era foi um dos maiores gargalos que você teve.
Muito, porque assim, aí quantas vezes a gente não conhece pessoas, assim, vamos dizer assim, 80% das empresas que abrem morrem. Por quê? Porque eles não aprendem a vender.
Sim.
Não aprende marketing, não aprende a vender.
Não.
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado, onde bato um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Você quer saber quais os fatores que os levaram a ter esse sucesso? Assiste tudo então, porque eles estão dispostos a compartilhar a trilha deles com vocês, ensinando os segredos dos caminhos que passaram. Aqui você vai escutar tudo, sem filtro, como conseguir atingir o seu sonho através de história de muita dedicação, suor, sangue, preparação, com um pouquinho de sorte. Então, ó, segue o canal, curte, comenta e ative as notificações. Se tiver alguém que precisa ouvir essas histórias sensacionais, não espera não, compartilha com eles. E ó, hoje eu estou com uma convidada especial que eu conheci através da rede social do Instagram.
Verdade.
Natural de Caruaru.
Caruaru.
Que isso, Isadora. Prazer.
Muito prazer.
Obrigado por tirar o tempo para conversar com a gente aqui hoje.
Não, muito prazer. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Eu tô doida para dividir minha história.
Gente, esse é o poder da mídia social hoje, né?
Verdade.
A menina de Caruaru, Pernambuco, que estudou, vocês vão descobrir agora em aonde.
Sim.
Veio parar aqui. Então acompanha tudo para você realmente entender, né, de onde ela veio, para onde ela tá indo. E a gente se conheceu através da mídia social.
Verdade.
Você começou seguindo o podcast, comentou em alguma coisa, eu vi o seu trabalho, falei, pô, sensacional, tá muito encaixado com a nossa filosofia aqui.
Muito obrigada. Foi por isso que eu comecei a seguir.
Não.
Foi exatamente por isso.
É sensacional. E você faz parte dessa onda de imigrantes. Bem, eu já tenho um bom tempo que estou aqui, mas sim, hoje não é sobre mim, é sobre você.
Sim.
Ah, mas como eu já tenho já, né, muito tempo de América, já 23 anos, eu vejo essas ondas, né? E sou apaixonado por estudar essas ondas também antes da gente. E essa onda sua, você tem quanto tempo você chegou?
15 anos.
15 anos.
Acabei de fazer 15 anos aqui. Passa muito rápido.
Mas tem 15 anos morando aqui, dedicado, 150%?
15 anos que eu... E eu vou contar essa história. Eu tava fazendo minha mala e nem esperei minha formatura.
Mas aí tá.
Fui embora.
Você nasceu em Caruaru.
Foi.
Quantos irmãos que você tem?
Vamos lá, eu tenho um irmão e uma irmã.
E um... Você nasceu numa família de...
Pronto, meus dois pais são médicos.
Uhum.
Então, assim, engraçado que eu vim virar uma empreendedora.
Não, mas peraí, você nasceu com dois médicos?
Exato.
Lá em Caruaru?
Exato. Vai ver. Eu saí de Caruaru, numa família que...
Não, você não saiu ainda não, quero saber da sua infância. Peraí, não pula não.
Não tô pulando não.
Ah, tá.
Dando um overview before a gente chegar lá. Tá. Então, vamos dizer assim. Minha infância era assim, eu era aquela menina que... Sabe aquela criança que os pais não sabem o que fazer?
Mas você cresceu em Caruaru.
Exato, okay. Em Caruaru. Sabe aquela criança que os pais não sabem o que fazer?
Uh-huh.
Muita energia,
uh-huh,
não para quieta.
Você tá falando de mim?
Exato. Não, eu sabia que tinha isso, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu chego, eu tenho alguma coisa assim...
TDAH familiar. Também?
Tá... Exato, mesma coisa. Então, naquela época não existia remédio, não existia nada. O que é que existia? Esporte.
Ah, então, seus pais foi melhor, porque a minha foi cacete mesmo.
É.
Porrada.
A minha era assim, bota no esporte.
Uhum.
Então, eu cresci dentro do esporte. Eu gosto muito de falar que o esporte, ele shape meu character.
Sim.
Né? Vai me ajudando aí, viu?
Sim.
Que enrola de vez em quando. 5 minutinhos eu solto. Mas vamos.
Sim, vou dar mais vinho que vai melhorando.
Então, vai melhorar, vai soltando. Até o sotaque de Caruaru volta. Então, assim, quando eu cresci, foi isso.
O esporte te salvou.
O esporte foi o que me levou, que me ajudou minhas notas. Toda vez que minhas notas caíam, minha mãe fazia, já não vai treinar. Aí eu ia, era meu incentivo, sério. Era. Então, assim, eu sempre fui apaixonada, que eu acho que o esporte, o que ele que aconteceu comigo foi que eu me sentia confiante, sabe? Uhum. Sabe aquela história assim?
Te empoderou.
Exato, porque eu digo assim, é muito fair. Você bota o trabalho e o trabalho volta.
A minha avó que tá acompanhando, é muito justo, viu, vó?
Tá vendo? É justo, vó, desculpa. Então é justo, entendeu? O trabalho que você põe, a dedicação que você põe, volta.
Uhum.
Então, eu saí de Caruaru para estudar segundo, terceiro ano em Recife. Uhum. Porque em Caruaru, na época, não tinha as escolas que hoje tem, não tinha as faculdades que hoje tem. Então, como eu era mais nova, meu irmão e minha irmã já estavam estudando, minha irmã já estava na faculdade de medicina. Seguiu a carreira dos meus pais, meus dois pais médicos, né? E aí teve aquela influenciazinha na minha irmã, ela foi. Quando chegou na hora do meu irmão foi pra direito.
Porque ele é igual eu, não gosta de sangue?
Então, na minha família é assim, a família é assim. Do meu pai e da minha mãe, mas principalmente do meu pai. Só tem dois caminhos, ou você vai pra direito, ou você vai pra medicina. Eu acho que tem um primo que fez fisioterapia. E eu que fiz o que eu fiz, já conto.
Vocês dois são as ovelhas negras da família.
É. Eu acho que hoje eu vejo que eu fui a mais inteligente. Então, assim, a gente, quando chegou na época da faculdade, eu corri de medicina, porque eu vi minha irmã era uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E eu vi ela, tipo, sabe, sofrendo com um curso de medicina muito pesado. E eu, assim, não quero isso.
Dedicado, isso não é pra mim.
É, não quero isso. Eu sempre fui muito assim.
Sua mãe já não te convencia com esporte mais.
É, eu sempre fui muito assim. Eu gosto muito de aprender a forma mais efetiva de fazer as coisas.
Sim.
Faço pra ser efetivo e vou embora. Sabe? Assim, get done e vou passando. Então, quando foi na época da faculdade, eu olhei pro meu pai e fiz medicina, já não era uma opção. Aí eu fiz, então vou fazer computação. Por quê? Só Deus sabe. Não sei. Eu fui parar em exatas, fiz terceiro ano. Chegou no vestibular, me matriculei pra...
De onde veio essa ideia de ciência da computação?
Não faço ideia. Se perguntar pra mim, não faço ideia.
Naquela época,
não era nada, não era nada que eu queria.
Você tava jogando Super Nintendo e um dia quis saber como é que o negócio funcionava.
Eu era assim, exato. Eu acho que era tudo mesmo assim, né? Então, engraçado que quando foi um mês antes do vestibular, eu comecei a entrar em pânico. Eu não queria, eu comecei a viver minha vida. Eu disse, vou sentar na frente do computador, vou ficar...
Imagina.
Número, eu que não consigo ficar quieta. Aí eu, ok. Eu fiz assim, o que é que meu coração quer? Eu fico conversando com minha mãe. Eu falei, mãe, eu não quero fazer computação. Ela disse, eu já sabia. Eu disse, e aí? Aí eu fiz, eu quero fazer educação física. Ela, vá. Aí eu fui lá no vestibular, me matriculei, né? Pra fazer a prova. Quando acabou o vestibular, eu fui encontrar com meu pai. O amor da minha vida, meu pai. Falar com meu pai, quando eu falei educação física, ele assim, como assim?
Vai
morrer de fome.
Vai morrer de fome boa.
Vai morrer de fome.
Bem o pai raiz.
Foi. E assim, foram 4 anos de meu pai. Assim, não, mas ainda dá tempo de ir pra medicina. Abriu faculdade particular, a gente dá um jeito. E eu bati o pé. Mas eu sabia que assim, isso foi uma coisa muito boa. Porque assim, eu fiz assim, já que eu resolvi fazer educação física, eu vou estudar pra ser melhor.
Certo.
Porque era a única coisa que eu tinha que controlar.
Sim.
Então, no meu segundo período de faculdade, vou arrumar um estágio.
Já foi já logo no segundo período?
É, acabou o primeiro período, eu fiz, vou arrumar um estágio. E todo mundo da minha turma, que estágio? Vamos tomar cerveja lá fora. Vamos, era. Aí a gente fazia chamada.
E educação física ainda? Tranquilo, era. Tipo, a galera...
Eles faziam chamada no bar, na frente da
administração e educação física, né? Eles passam tudo junto.
Dominó, era pré-requisito. Não é verdade isso. Aí eu peguei, tinha uma academia muito grande lá, chamada VIP Fitness, em Recife, uma das maiores de Recife, e eu bati na porta da academia.
Essa
aí
era
encontrei com o dono. Encontrei com o dono, aí eu falei assim, eu quero um estágio. Aí ele olhou pra mim e fez assim, que período você tá? Quinto, sexto, oitavo? Eu disse, não, tô indo pro segundo. E ele, não, de jeito nenhum. Você não teve nem anatomia. Essa anatomia eu já tive. mas eu tive. Ele, não. Fui lá no segundo dia. E ele, assim, tá de volta. Eu disse, mas eu quero o estágio. Fui lá no terceiro dia, eu liguei pra minha tia. Meus pais são de Caruaru. Liguei pra minha tia e disse, tia, eu preciso de dinheiro. Ela, pra quê? Eu disse, vou me matricular na academia. Me matriculei na academia. Quando o dono olhou pra mim, ele disse, não acredito, não. Eu fiz, me matriculei. E o estágio? Tiago, eu fui lá 7 dias seguidos. No sétimo dia, ele cansou e eu consegui, assim.
Esse é o fator que leva não só imigrante, mas a qualquer ser humano ter sucesso na vida, né? Persistência. Quando você sabe o que você quer, clareza. Como é que faz?
Quando a gente sabe que a gente... Pra mim, é assim. Quando a gente sabe que a gente vai, o não já tem.
É.
E... Por que não? Por que?
Sim.
Aceitar. Não
Sim.
é? Se eu posso fazer... Sempre... Lembra que eu falei na época do esporte?
Uhum.
Eu gostava muito do esporte porque eu tava em controle. Então, eu gosto muito disso. Saber que eu boto o trabalho e o trabalho volta. Mas é só a história que a gente conta.
Uhum.
Então, se a história que eu conto, assim... Eu vou encher o saco dele até ele me aceitar. E ele me aceitou. Engraçado que ele fez assim... Tá bom. Eu aceito, mas o primeiro ano você não vai pisar na musculação, você vai ficar na ergometria. O que é a ergometria? É onde as esteiras ficam.
Uhum.
Então eu passei um ano aferindo frequência cardíaca. Mas aí, que foi legal, eu fiz assim, eu
o
não
pulo
tenho...
do gato.
O pulo do gato foi, eu fiz assim, já que eu tô stuck aqui, já que eu tô presa aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o melhor.
Uhum.
Vou conversar com os alunos.
Uhum.
Vou entender qual é o problema deles. Porque eles estão ali. Vou entender por que que eu vejo as alunas do cardio têm menos resultado que as alunas na musculação. Então, eu ficava
então,
ali.
Você já estava fazendo a pesquisa antes da pesquisa ser publicada, que cardio não emagrece as pessoas?
Eu já sabia disso, ó. Desde 18 anos de idade.
Você não esperou ser publicada 5 anos atrás, não?
Então, eu peguei e fiz assim. Então,
que
vou
tem
ficar...
tanto gordinho na esteira?
A gente fala de músculo também, se quiser. Aí é outra história. Mas, assim, eu lembro que tinha uma bancadinha, assim, na academia, e eu ficava, assim, encostada, olhando pra musculação. E os alunos passavam e faziam, tenha paciência. Você vai pra lá.
Você vai chegar lá.
E engraçado que eu fui. Logo um ano depois eu fui, e eu tive mentores maravilhosos.
Uhum.
Até esse dia... Tá saindo. Até esse dia eu tenho amigos que foram meus mentores e, assim, me ajudaram muito, muito, muito,
uhum.
muito. Mas, assim, faz a diferença.
Faz.
Todo treino que eu passava, eu tinha um mentor que sentava comigo, o Caju, manda Caju Astiz. Caju sentava comigo, olhava meus treinos, fazia, tem certeza, ó, esse exercício aqui, porque você botou. Ele era muito bom, ele é muito bom até hoje. Um dos melhores da cidade. Então, quando eu me formei, meus amigos da faculdade já estavam assim, peraí, eu tô me formando com 6 meses, um ano, maybe, né? De estágio. Eu tava me formando com 3 anos e meio.
Muita experiência.
O que
é muito importante.
Engraçado é que eu...
Mas você pagou pra trabalhar.
Não, eu recebia, sabe quanto era o salário mínimo?
Quanto que era o salário do estágio?
2000, quanto era isso, meu Deus? 2008, sei lá. Não, 2008 eu vim, né? 2005, era R$350.
Você ganhava um salário mínimo?
R$350.
Não, pra estagiário, tava ruim, não, hein? Mas naquela época, R$350 dá pra comprar 1 quilo de picanha.
Dava.
De acordo com o petista aí, tô zoando.
Não, nem
começa. Não, mas sério, viu? A gente tem que falar, recentemente, eu vou soltar uma aqui, tá? Eu estava vindo do Brasil para cá, e aí no aeroporto de Brasília para o Panamá,
Sim.
veio um jovem com boné do MST no voo. E, engraçado, na classe executiva junto comigo.
Olha!
E eu virei e falei, peraí, o MST agora tá indo invadir terra no Panamá também.
De first class.
De first class. Eu falei, sensacional.
De primeira classe.
Enfim, para fazer a piada do salário mínimo que é picanha, você tem que contar o contexto da minha frustração
pois
recente.
Então eu já tinha meu dinheiro até acho, sei lá, no sétimo período, como eu já tava lá muito tempo, eu já tinha meus próprios alunos, Então, a academia sempre era...
Já tinha feito amizade na esteira.
Eu já conhecia todo mundo, já tinha meus próprios alunos quando eu me formei. E eu tinha um emprego garantido. Só que aí bateu o desespero.
Por quê?
Porque eu lembro que eu falei assim, já que eu vou fazer educação física...
Quero fazer um negócio bem feito.
Eu quero fazer um negócio bem feito. E aí, é muito engraçado ter aquela oportunidade de ter assim, ah, mas eu tinha um emprego lá garantido.
Mas aí, seus pais agora, sua irmã, você falou, filha, o que você tá fazendo na academia?
Não, ele passou 4 anos no bichinho, meu pai tentando me convencer e não conseguiu.
Até enquanto eu tava no estágio.
Até, tô, juro a você, eu amo meu pai, assim, mas todo almoço que a gente ia, ele fazia assim, a faculdade, pai, eu tô no 8º período. Não, mas dá tempo
ainda.
Transfere as cadeiras que já passou, eu não vai. Então, assim, sabe aquele negócio quando você bota uma coisa no coração?
Sim.
Você vai.
Mas aí tá, e você terminou a faculdade, você continua na mesma academia?
Não, então, eu terminei a faculdade em dezembro. Em janeiro, eu lembro que a minha formatura, eu até perdi minha formatura. Uhum. Porque minha formatura era, tipo, em fevereiro. Então, final de janeiro, eu tava com a minha malinha pronta. Minha irmã já tava aqui, minha irmã tava fazendo uma residência aqui. Minha irmã médica, né? E ela veio, se formou em medicina no Brasil e veio fazer residência aqui. Aí, ela já tava aqui na residência, ralando a bichinha.
Mas como que ela veio parar aqui?
Aí a gente tem que trazer ela. Porque a história dela é linda também.
Sensacional.
Ela veio pra cá.
Então foi sua irmã que teve essa influência em você?
Foi. Foi porque eu fiz assim,
Que milagre, não foi um valadarense?
Não é... Eu sei essa história do Valadares. Então, ela fez. Eu fiz assim, vou fazer mestrado. Aí meu pai fez assim, mas assim, como assim fazer mestrado? Vou fazer mestrado. No último 6 meses da faculdade, eu esqueci de falar isso, eu me matriculei no inglês.
Uhum.
E, Thiago, engraçado que eu, graças a Deus, eu tive uma infância muito boa, sabe? E meus pais matricularam a gente no inglês. Só que eu era aquela menina que eu corria da aula de inglês pra ir jogar futebol.
Uhum. Mas você não via como algo essencial?
Não,
você não...
Eu gaseava a aula de inglês.
Cara,
que coisa
é interessante
triste.
Isso, né? Porque não é que é gaseava, né? É, quando você não tem um porquê claro e definido...
100%.
E você não entende por que você tá fazendo, porque seus pais falam, menino, vai lá e faz inglês.
Mas não explica por quê.
Mas por quê, pai? Faz inglês
mas
que eu tô mandando.
Mas eu moro no Brasil.
É, entendeu? Tipo, né? Então assim... Exato. Uma das coisas que eu falo é muito isso aqui, ó. Pra você, pai, que tá me acompanhando. Presta atenção nisso aqui, ó. Pra você, pai, que tá acompanhando, por que que o seu filho tem que estudar? Você tem que explicar pra ele a base disso. Ah, filho, por que que você tem que ir pra escola? Ah, porque você tem que ir pra escola e tirar nota boa. Não. É porque a educação vai te dar conhecimento pra você se desenvolver e no futuro você vai precisar disso. Mas pra que isso aqui é igual Deus? Se prepara, não sei pra que, um dia ele te chama.
É, verdade.
E inglês é isso.
Mas é isso, mas é engraçado também que você falou isso do filho. Eu tenho um sobrinho, que ele tá com 15 anos agora. E eu sou louca pelo meu sobrinho. E eu sempre converso isso muito com ele. Eu falo assim, o que é que você quer?
É.
Então, a gente consegue convencer o adolescente hoje. Eu sei que eu trabalhei muito com adolescente. Não tenho filho,
mas
sei que não pode falar.
Eu tenho 102 filhos, sabia?
É.
Dentro da BRZ.
Pois é.
Eu faço isso, hoje eu fiz isso. O que que você quer?
Exato.
A pessoa, eu quero fazer 6-figure.
Beleza.
Mas eu falei, ok, você quer fazer 6-figure pra quê?
Por quê?
É, eu falei assim... Ah, porque eu quero ajudar minhas irmãs. Eu falei, ótimo. Mas depois disso?
Uhum.
Eu falei, aí, tipo, não sei. Eu falei, não, então, peraí, então, vamos analisar a sua vida. E continua. Como
Exato.
Coach, o nosso trabalho.
Exato.
Coach físico, coach
Exato.
Mental.
É isso. Essa é saber o porquê, né? Aí, engraçado que eu cheguei pro meu pai e fiz, pai, eu quero vou voltar pro inglês. Você paga meu curso? Aí ele, eu paguei seu curso. Olha, eu paguei seu curso quando você era adolescente. Você não usou... Problema é seu.
Não tem voucher,
aí
não.
Disse,
não tem refund, não,
não
Dani.
Não tem refund, não. Aí eu fiz, tá certo. Não tem problema nenhum. Tinha uma aluna da academia, que já treinava na academia. Cheguei pra ela e fiz, eu quero uma bolsa. Na cara. O que eu ia fazer? Eu ia R$350, eu ia pagar meu salário inteiro pro curso de inglês? Não, arrumei uma bolsa.
Uau.
Ela me deu, tipo, sei lá, 50, 70%. E no final, que os outros professores... Ela deu pra vários professores da academia, né? Tipo, assim, mudou 5 bolsas. Mas no segundo semestre, os professores já tinham largado. Ela me deu 100%, porque eu era a única. Porque eu não larguei o osso.
Ficou lá.
Fiquei lá. Aí eu fiz assim, tá. E eu quero... Vou arrumar uma bolsa pra fazer mestrado. Eu jogava futebol. Só que eu jogava futsal. Aí eu disse, vou ter que treinar, porque eu era goleira. Eu fiz, vou ter que treinar no gol. Eu tinha o gol de futsal, porque o grande é a diferença, assim.
É um pouquinho, né? Um pouquinho mais, né? Rapidinho,
eu,
né?
Sou o grande, mas assim...
Um pouquinho mais rapidinho.
Aí eu fiz assim, vou ter que arrumar... como é que fala? Travou. Oportunidade, não. Experiência. Vou arrumar uma experiência no gol grande. Como é que eu faço? Quem que eu conheço... É o importante do network, a gente tava conversando antes. Quem que eu conheço daqui da academia... Que tem alguma coisa com futebol. Eu tenho meu tio. Só que meu tio era... Ele é grande. Acho que ele é presidente de futebol de Pernambuco hoje. Só que ele era muito com futsal.
Uhum.
E eu disse, não, eu quero campo. Aí conheci alguém que conhecia alguém. Fui lá, bati no Náutico. Já falar no Náutico.
Já no,
né?
Náutico. Eu sou vilanovense. A gente joga contra o Náutico.
Exato. Classe, tipo na classe D, né?
Não,
D.
CSC mesmo. É, BC. A gente
fica ali. Tô ligada. Aí...
A gente só pra B e desce pra C.
Cheguei lá... Bati na porta e falei, eu quero treinar aqui. De mesma coisa. Tá vendo que tem um pera? Sim, tá vendo que tem um padrão? Sim.
Mas você sempre correu atrás.
Eu fui, eu meti a cara, não tinha o que fazer. Cheguei lá e fiz, vamos lá. Isso é porque a gente vai chegar lá no empreendedorismo. Estamos chegando.
Não, mas
aí,
é
quando eu cheguei lá, era pré-season, né?
Sim. Pre-season, né? Antes de começar a temporada.
Antes de começar. Então foi bom porque, assim...
E você chegou lá onde?
Thiago, no Náutico.
No
Náutico. Eu treinava, assim, não tinha grama.
Sim.
E o Náutico nessa época era Série A. Só que o time feminino treinava...
O Náutico chegou ele pra Série A?
Chegou. Nessa época ele tava na Série A. Eu lembro. Eu lembro. Não gosto de falar, não, mas eu lembro.
Tá melhor que o Vila.
É. Mas, assim... Eu lembro que eu treinava na lama.
É, ué.
Sabe? É. E aí eu lembro que veio uma treinadora de futebol aqui, brasileira. Uhum.
Eu não durei muito tempo, não. Eu fui goleiro também do Vila Nova, treinador de... Só porque eu não gosto de contar dessa história, porque não deu muito certo, e me colocaram de gandula.
Pois é. Pois é, e quando eu cheguei, eu lembro que teve uma treinadora americana, que é brasileira, de uma faculdade, eu não lembro onde era, no Texas, e ela foi conversar com as alunas.
Uau!
E eu lembro, Thiago, algumas vezes da minha vida eu me parei e fiz assim, como é que eu vim parar aqui? Sabe, você para... Uhum. E fica, olha, ao redor, teve alguns pontos na minha vida que eu fiz isso. E ela falando
tão gostoso, não, nessa...
da faculdade, isso, como é nos Estados Unidos. Aí eu fiz assim, eu tô aqui porque eu quero ir para os Estados Unidos. Aí eu contei minha história para ela, me deu o e-mail dela, eu fiquei em contato com ela. Aí peguei minha mala e vim embora. No dia que eu tava indo embora...
Você pegou sua mala e foi embora para onde?
Para cá. No dia que eu tava fazendo minha mala...
Para os Estados Unidos.
Para os Estados Unidos.
Mas você saiu do Náutico já para os Estados Unidos?
Foi, eu saí do Náutico, me formei... E eu fiz assim, vou embora, vou estudar inglês e vou procurar uma faculdade para mestrado.
Mas você ficou... Quanto tempo? Uns 5 anos, né, até você conseguir seu visto nessa brincadeira aí?
Não, muito mais.
Muito mais?
Eu te conto. Aí eu sei que quando eu tava fazendo minha mala, teve uma conversa muito importante com meu pai. Ele olhou para mim e fez assim, mas você tá indo para onde? E eu com a passagem na mão, mala pronta. Eu fiz assim, eu não tô indo pros Estados Unidos. Ele fez assim, mas você não fala nem a língua. Como assim eu vou arrumar uma bolsa? Aí eu fiz. Me espera. Parece assim.
Eu deixei na retalho, mas peraí, pai,
hoje,
eu me viro.
Hoje eu entendo o que ele fez. Ele me conhecia. Hoje eu sou muito grata por ele ter feito isso. Se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse me puxado tanto pra não fazer educação física, eu não estaria onde eu tô. E vai demorar.
Você teve,
né,
que provar pra ele que você, pai, peraí, vou te mostrar.
Eu tive
que
provar pra ele, pra mim, pra todo
mundo. Você é mais nova?
Sou.
Ah, tá aí.
É a babyzinha, né?
Rebelde.
É. Então, assim, quando eu peguei e vim morar com minha irmã tava fazendo residência, mal via ela, bichinha. Trabalhava tipo 9.
Isso ela tava onde nessa época?
A gente foi pra Gainesville. Ela tava em Gainesville, ela tava na UF.
Onde que é Gainesville?
Gainesville, na Flórida.
Na Flórida, ok.
Daí ela tava na Universidade da Flórida.
Universidade da Flórida,
do Gators.
Do Gators,
você já
lá,
viu,
sim.
O jacarezinho. Então, ela tava lá e eu fui estudar inglês lá. Engraçado que Léo, meu marido, ele estudou...
Mas aí você não aprendeu espanhol primeiro, não?
Não. Eu fui direto pro inglês, meu inglês quebradíssimo. Fui lá, engraçado que Léo, meu marido, ele estudou no mesmo lugar... 8 anos atrás.
Uau.
Engraçado.
Já era meant to be. Você não tinha conhecido ele ainda? Chegar lá.
Não. A gente se conheceu na academia.
Ah,
depois eu conto essa história.
Ele foi o aluno da esteira.
Ele era um do aluno da esteira. Ele era o aluno da esteira. A gente sempre era muito amigo. E engraçado que eu peguei e quando eu vim pra cá, eu fiz assim, eu tenho que arrumar um mestrado, né?
Uhum.
Eu vim com visto de estudante. E eles só me deram um ano. Diz assim, ah, você tá na idade de ir ficar, vou lhe dar só um ano. Eu disse, eu tenho um ano.
Então você visto turista por um ano?
Não, estudante. De estudante. Pra estudar inglês.
Pra estudar inglês.
É. Aí eu peguei, eu fiz assim, Thiago, eu fiz tudo que é visto que você possa imaginar.
Uhum.
Na época eu não sabia o que eu sei hoje, né?
Mas você fez tudo quanto é visto, como assim? Explica isso pra minha avó aí.
Eu vim com um estudante,
uhum.
Fui pra permissão de trabalho, fui pra H1, fui pra outra H1.
Ah,
pra conseguir
você fez
chegar.
OPT. Você terminou visto 1, OPT, H1.
Eu fiz tudo que você Sim. possa imaginar.
Uhum.
Aí eu peguei...
Então você já pode até dar consultoria de
visto. Não, consultoria errada, porque hoje tem uma aluna...
Você sabe o que não deve ser feito.
Eu peguei o caminho mais longo que você possa imaginar.
Legal, a gente tem um canal depois que a gente vai estar lançando. É? Aí. Você vai, as histórias do que você não deve fazer, mais adora.
Bom, eu tenho várias dessas. Eu já quebrei minha cara demais.
Eita.
Então, aí eu peguei com meu inglês quebradinho, lá estudando inglês. Comecei a passar... e-mail pra tudo que é universidade que eu achava no Google.
Uhum.
Sou jogadora de futebol, eu quero fazer um tryout, que é o que a gente faz pra...
O teste. É.
Do time.
Uhum.
Comecei a receber vários e-mails. Ah, então interessante, isso, aquilo, mas eu quero que você volte pra graduação de 4 anos. Eu disse, não, eu quero mestrado. Mas não, mestrado é mais complicado, porque a NCAA, que é a liga de esporte, a maior liga de esporte daqui... Ela só deixa você jogar por 5 anos.
Sim.
Então, como eu já tinha 4 anos no Brasil, se eu fosse o mestrado, eu só era eligible por 1 ano.
Uhum.
E a maioria dos cursos mestrados são 2 anos.
Uhum.
E aí eu tinha que arrumar uma faculdade. Conheci uma brasileira, assim, outra história já. Mas consegui uma brasileira que me falou de universidade pequena em West Virginia. E eu era uma D2, né? Uma Division 2, segunda divisão. Então, eu fui, apliquei. 5 meses depois, eu liguei pro meu pai. E aí, pai? 5 mil. Ele, 5 mil o quê? 5 mil pra fazer o primeiro ano da faculdade. Ele, como assim? Peraí, primeiro eu tinha que ancorar o preço, né?
Como é que faz?
Primeiro a gente ancora. Eu disse, pai, consegui a universidade. Ele, é? Eu disse, 38 mil, pai. É muito caro. Ele, é, mas é muito caro mesmo, né? Eu disse, é muito caro. Mas assim, eu tenho uma bolsa. Ele, conseguiu a bolsa? Eu disse, consegui. Assim, era 10, ele, 10 mil dólares? E é muito dinheiro, né? Você é. Mas assim, eu chorei muito, consegui por 5. Ele fez assim, 5 mil pra você estudar um ano inteiro na faculdade. Aí eu fiz, é. E aí? É ele. A gente se vira. Pá.
É um monte de negócio.
É. Quando a gente, é. Aí, pronto.
Peraí, você fez direito ou você fez...
o marketing já tinha aqui, né? Tinha, o sangue do marketing. Logo. Então, aí pronto, fui pra faculdade, ralei muito meu primeiro ano lá, principalmente por causa do inglês, sofri muito, ainda bem que eu fui pra uma faculdade pequena.
Aí foi quando você lembrou da sua mãe, né? Falou,
ainda lembrei, não era
inglês.
Pra estar jogando futebol e perdendo as aulas de inglês, sabe? Mas aí a gente faz, né, o que a gente acha.
Uhum.
Então, ralei muito, engordei muito, como todo mundo que vem pra cá engorda primeiro ano. E... Mas foi muito aprendizado, muito bom. E assim, foi ralação. Aí quando eu... Vamos andar um pouquinho mais rápido.
Aí tá, porque... peraí.
É, vamos
não,
lá.
Calma aí. Aí tá, você foi pra lá, você tava rodando essa faculdade, mas você tava fazendo mestrado.
Exato, eu fui fazer mestrado.
E aí você deu aula também, que mestrado você faz meio que um negócio misturado, não?
Não, o meu não. O meu não era prático, não. O mestrado, eu fui direto pra estudar mesmo. Morar na faculdade, estudar e jogar. Só que como eu precisava de 2 anos de...
Mas quando você foi jogar desse jeito, você jogava na divisão normal de undergrad também?
Jogava.
Que legal.
Porque não lembra que eu falei a NCAA dá 5 anos? Então tinha um ano. Aí o que eu fiz pra 2 anos de faculdade, eu fiz 2 esportes. Eu fiz natação e futebol, que era o que eu sempre fiz.
Entendi.
Aí eu consegui. Quando eu me formei...
Qual divisão que era?
De segunda.
Ó, legal.
E foi bom, porque era uma faculdade muito pequena. Pequenininha. Sim. Se eu tivesse ido pra uma faculdade grande, eu tinha sofrido mais.
Sim.
Porque pequenininha, eu batia na sala dos meus professores.
Sim,
trocava figurinha. Eu bati na porta do povo, né? Bati na porta dos meus professores, pedi ajuda, sabe?
Tem um valor muito grande, né? Explica isso aí, papai e mãe, que tá acompanhando a gente. A importância de você ir pra uma universidade onde que a média de classe por aluno, ela é bem pequena.
Exato.
É muito importante isso.
Não, é muito importante mesmo, porque...
A média é o quê? 20 alunos por professor,
exato,
né?
Porque a gente tem sim acesso ao professor.
Tem, os caras estão lá Exato. E muita gente não tira vantagem disso.
É muito bom, assim... Eu digo assim, tem as duas opções. Tem um, você pode ir pra uma Ivy League, feito você foi pra uma Ivy League.
Mini Ivy.
Ivy League. Então, você vai pra uma Ivy League, o que acontece é você tem no seu currículo.
Sim.
Você tem tudo que é uma universidade, mas tem também vantagem de ir pra uma universidade menor. A
minha ela acaba sendo menor, né? Tipo, a gente tem essa proporção de classe.
Ah, é? Também? Que bom.
A gente tem... É, por isso que é mini Ivy, entendeu? A gente é uma mini Ivy porque a média de alunos por classe é isso também, 20.
É muito importante.
Aí você tem um auditório só nas classes maiores, por exemplo, biologia, você tem auditório. Mas aí quando você já vai pra anatomia, fica 20, 5 no máximo. Você vai pra química orgânica, não passa de 25, entendeu? Mas química geral, aí você vai pro auditório com 200.
Ah, entendi.
Então tem essa pegada. Entendi. Mas a gente não é, tipo, uma bio da vida, onde que você tem ali uma fábrica de jogar aluno pra fora, entendeu?
Exato.
Eu brinco muito porque é Suffolk University, não, mas você passa ali, você joga a carteira de habilitação, eles te mandam a carta que você foi aceito, né? É igual
sabe,
a Salgado
sabe
Brasil.
Como é que a gente chamava isso? Sabe como é que a gente chamava isso no Brasil? É. Pagou, passou.
Pagou, passou. É, Suffolk é mais ou menos desse jeito. Pagou, passou.
É, verdade.
Desculpa, gente, ó, pros pais que estão mandando os filhos pra Suffolk University, nada contra, então, mas aqui, manda eles pro
Bunker Hill. É o aluno, entendeu?
Economiza
mais. É o aluno que faz. Então, aí eu peguei e fiz assim, tô pra me formar. A ideia era vir, fazer mestrado e voltar pro Brasil sendo, tipo...
A pessoa importantíssima.
Exatamente
do
isso.
Negócio.
Voltar sendo assim, pô, vou foda. Voltar foda.
Eu sou foda.
Escuta my language, né? Vou voltar foda pro Brasil, mas aí quando eu fiz
assim...
Eu ia
falar palavrão, mas eu já fui criticado nos comentários. É, porque a gente tem PG tortinho assistindo.
Sim, então
tô zoando, não? Eu tive que diminuir, não foi?
Sim.
Produção já sabe aí.
Pronto, já
corta. Eu trabalhei na mesa de trading por muito tempo, então eu tenho meio que um vocabulário de caminhoneiro, né? Então a galera meio que me... Tô brincando, viu, Paulo? Paulo Landim, meu amigo.
Aí, pronto. Aí eu fiz assim, e aí? O que é que eu vou fazer? Eu fiz, não, vou virar personal aqui. Vou trabalhar com... Eu sempre quis trabalhar com... Não só o personal, mas eu queria muito trabalhar com reabilitação ou alguma coisa um pouquinho mais...
Sim.
Fora da musculação também. E aí, eu tava em West Virginia. Não sei se você sabe West Virginia. Sabe, a gente tem 50 estados. West Virginia é o 49. Só perto pro Mississippi.
Pra quê? O que você quer contar?
Educação.
Ah, sim.
Qualidade. Assim, qualidade de vida, eu não posso mentir, não. Tinha, minha qualidade de vida ela era muito boa, porque eu criei, mas assim, sim. Educação, pobreza. É muito, muito pobre o estado. Obesidade é o número um do país. Sempre é o Mississippi e West Virginia. E aí, quem é que vai dar um visto de trabalho com uma personal num estado onde 87% do país, do estado é obeso.
Acho que eu nunca passei em West Virginia, eu já fui pra Virginia.
É lindo.
Porque quando você vai pra Flórida, você passa por Richmond, Virginia, mas você não passa em West Virginia.
Exato.
É.
West Virginia é lindo, é super, é montanha,
só
mas é
mato. West Virginia pelas músicas. West Virginia.
Country home. Yeah.
Country home, that's it. É engraçado, né, tipo, quando você pensa ali, Columbus, Ohio, esses lugares, a gente, tipo... Eu nunca viajei pra esse lado. Kentucky, você já foi?
Já, pra jogar.
Jogar.
Jogou no Kentucky.
Que legal. Aí você então, conseguiu ficar em West Virginia?
Aí eu peguei, e a minha opção era assim, ou volta pro Brasil, porque eu, assim, quando a gente se formou, eu recebi um ano de a gente chama de OPT, né?
Sim, OPT. OPT, que pra quem tá acompanhando, minha avó tá acompanhando. Explica pra ela o que é OPT.
O OPT, ele é assim, quando você se forma, tem alguns cursos, algumas exceções, você consegue 2 anos de permissão de trabalho na sua área. Tá? No curso que eu fiz, eu só tinha 1 ano de permissão de trabalho na minha área.
E
então,
quem
eu
é
tinha
de tech,
acesso...
por exemplo, se você fosse ciência da computação, você tinha até 3.
Yeah. Eu acho que tech e tipo, biologia também
engenharia,
tem 2,
essas coisas,
engenharia tem 2. Acho que é STEM.
É STEM,
yeah,
é.
STEM tem 2 anos. Ou 3 é? Não sei.
Acho que chega a ser 3 agora.
Ah, então, porque precisa, né? Aí eu fiz assim, você se formava e você tinha 60 dias pra achar um emprego na sua área.
Na sua área, isso aí.
Então, dia 40, vinha e nada. E assim, eu chorando, preparando mala pra ir embora. E aí no dia... eu sentei com a minha provost da faculdade, que era...
Mentora
tipo, uma mentora, diretora. Ela falou assim... Porque você não vai trabalhar em escola. Aí eu assim...
Não,
como assim, dando aula em escola?
Sensacional.
Dando aula em escola? Eu, não, não vou dar escola. Eu passei minha faculdade inteira em musculação. Não vou fazer isso. Aí, resultado. Fui pra escola. Falei assim, já que eu tô aqui, eu vou ter que entrar. Eu fiz assim, eu vou. Passo 5 anos, boto minha cabeça pra baixo e continuo, sabe?
Boto pra quebrar.
É, boto pra quebrar e, tipo, 5 anos eu aplico pro Green Card e venho. Thiago demorou 10.
Início 10 anos. Início já tinha 5 anos de América já, né?
Faz. Já. 10 anos ensinando. Aí no dia, aí nessa história toda, eu fui pro Brasil, comecei a namorar com o Léo e 6 meses depois a gente casou.
Mas você conheceu o Léo antes dos 5?
Já, sabe, já conhecia o Léo.
Você conheceu
tempo.
Na esteira.
Exato. Ele já entrava na academia e já ficava assim.
Lá na esteira.
Aí, então quando eu fui, a gente começou a namorar, casou, a gente foi pra Boston, isso com H1, ralando, aí eu peguei e fiz assim.
Mas aí, peraí, essa história de você vir pra Boston, ela foi mais interessante. Conta pra gente, como é que foi esse negócio? Você tava lá...
Eu fui pro Brasil de férias.
Certo, você foi pro Brasil de férias. Aí você conheceu o Léo, rolou o clima.
Foi, 6 meses, a gente aí, casou. Vral. 6 meses.
Apaixonou 6 meses. Amor de esteira,
quando
rápido, hein?
Quando a gente sabe, a gente sabe. Quando a gente sabe, a gente sabe. Aí eu peguei e fiz assim, a gente casou em fevereiro. Aí ele veio passar um mês comigo em West Virginia, só que não tinha uma aula de inglês no dia, eu tava no meio do mato. Eu, tipo, abri a minha porta, você via vaca. Tipo,
é, West Virginia.
Eu adorava, porque eu cresci em fazenda, né?
Eu também, eu sou goiano, então nem
então,
falo.
Pois é. Então eu adorava lá, mas assim, eu sabia, você, pô, a gente tinha postado maior. Aí a prima de lá morava aqui em Boston. Aí ele, Boston. Aí eu disse, tá, eu vou ter que transferir meu H1.
Então, pra você manter o amor, você tinha que arrumar uma cidade
pois
grande.
Pois é.
Aí no pressure.
Aí eu fiz, lógico, eu tô trazendo o delegado pra cá. Eu ia tranquilamente, eu ia pra...
Ele que não sabia o que tinha arrumado. Pois Seu pai já sabia, né? Que tipo assim, com a Isadora, here no fear.
Essa daí. Aí eu peguei, comecei a aplicar pra escolas aqui. Thiago, hoje eu entendo por quê. Porque o estado de...
É muito fechado.
É muito fechado.
É tipo, se você é do sul, se você é do oeste, você não entra aqui.
É muito difícil, porque assim...
Elitista da porra isso
é,
aqui.
É muito difícil, porque assim, o salário do professor aqui é 6 figures.
É.
Entendeu? Então é muito bom, comparado com 35, 36 não, que eu fazia em West Virginia. Não. Mas também meu aluguel...
O custo de vida aqui é o triplo.
Mas, é. Eu pago...
4 vezes mais.
Mais ou menos isso. Isso. Mas aí, tranquilo. Aí eu vim, em uma semana, eu cheguei do Brasil, fui pra West Virginia, menti dizendo que tava vindo pra Boston na entrevista. Aí o cara, então vem aqui lhe conhecer. Eu disse, corri, comprei a passagem. Vim pra Boston, fiz a entrevista, o diretor do colégio me deu me chamou pra trabalhar.
Fez uma oferta de trabalho.
Fez uma oferta, obrigada. Fez uma oferta de trabalho. E daí...
Isso foi uma charter school, né?
Uma charter, é. Eu não entrei na public, não em Hyde Park.
Em Hyde Park.
É. Aí eu peguei, entrei e no outro dia eu fui pra West Virginia.
Não, mas ele falou pra você tem que voltar, você pode começar
foi,
quando?
Na segunda, eu disse, na terça, ele tá certo. Aí eu voltei pra West Virginia, arrumei minha casa.
Mas como é que você arrumou sua casa, sozinha?
Não, eu era treinadora de futebol, eu peguei meu time, metade do meu time pra ir lá.
Você deu $5 pra galera e falou, não. Vamos ali?
Ó, eu falei a você.
Foi no amor mesmo.
Eu nunca vi, quem quiser se mudar, faça isso. Pega um monte de menino, dê as caixas, eu acho que, sem brincadeira nenhuma, em 15 minutos, os meninos já tinham que botar todas as caixas do caminhão.
Você tem que pegar um time de futebol,
é
então,
é a melhor
coisa
do mundo, arruma um time de futebol e vai. Aí, pronto, botei o carro, aí minha irmã assim, você vai sozinha de West Virginia, porque ela tava no Brasil, você vai sozinha de West Virginia pra Boston? Eu disse, vou, ela disse, não, tô indo pra Baltimore, me pega no aeroporto. Aí eu peguei, entrei no aeroporto. Minha irmã entrou no carro, a gente veio de Boston.
Isso no caminhãozinho
do
U-Haul.
Com o meu carro atrás.
Com o carro agarrado atrás ainda.
Tem, foi uma história muito boa.
Só aí, mandou a foto pro Léo, falou, tô
foi,
indo.
Foi, mandei a foto. E foi. Aí, chegando aqui, tinha que começar a trabalhar. Fiquei na casa da prima dele por uma semana. Minha prima, né? Hoje é mais minha prima. Sim. Do que a dele. É, peguei, passei uma semana e comecei a trabalhar. Aí, quando o Léo veio, a casa já tava toda bonitinha, tudo prontinho, apartamento pronto. E ele veio do Brasil pra estudar. E quando ele veio como dependente do H1.
Sim.
E, Thiago, eu vou dizer uma coisa pra você. De todos os vistos, o H4 é o pior do mundo.
O que é H4?
O H4, ele é o dependente do H1. H1 é o visto de Trabalho.
Certo.
E o H4 não pode fazer nada, só estudar.
Recentemente, acho que eles mudaram isso, não foi?
Se devem...
Eu acho que eu vi algo falar mais ou menos disso.
Porque, assim... É ridículo.
Acho que eles colocaram como uma dependência financeira, se tá tendo impacto financeiro por causa da inflação, se a pessoa precisa trabalhar, ela pode
pois
trabalhar.
Pois é, não existe isso.
Foi algo mais ou menos disso.
Não existe isso. Todo mundo que conversava
errado.
Com H4...
Consulte seu advogado, é.
Muito
é,
bem, eu tenho um maravilhoso.
É.
Que o primeiro que eu consegui me roubou. aí eu peguei e, assim... E Léo, ele só podia estudar.
Certo.
Aí a gente fez assim... Se a gente tomar um emprego embaixo dos panos, a gente não vale a pena. Porque a gente
o risco
sabe,
é muito grande. A imigração bateu, leva embora mesmo.
E a gente já tava engateado já pra saber o claro. Quando eu entrei no colégio, eu fiz, ó, em um ano eu vou precisar começar o processo.
Sim.
Então eu já tava bem em cima disso.
Sim.
Aí pronto, aí Léo, eu fiz assim, eu olhei pra Léo e ela fez assim, eu vou estudar, ele começou a estudar vendas, começou a estudar marketing, e eu fiz assim, tu vai estudando e eu vou segurando
as pontas,
ele trouxe um dinheiro do Brasil também, a gente foi gastando tudo, e assim, por isso que eu falo que H4 é muito difícil, porque você não pode trabalhar, isso é um absurdo.
E quando que você decidiu, tipo, abrir a empresa?
Então, foi aí, no dia que a gente recebeu o Green Card... A meu plano era o quê? 5 anos. 5 anos eu trabalho como professora. E depois, quando a gente recebeu o Green Card, Thiago, foi um dia de sim, dia de choro.
E chegou pros dois ao mesmo tempo?
Foi, que a gente aplicou junto. E a gente aplicou pelo meu colégio. E foi um dia de choro e foi um dia de assim. Peraí,
alívio.
Eu tô em controle da minha vida de novo. Eu não preciso mais baixar minha cabeça. Eu baixei muito minha cabeça. Eu aguentei muita coisa naquela escola que não era
imagino.
Pra estar aguentado.
Sim.
Se fosse outra pessoa. Tinha pedido demissão.
Sim.
Mas eu tava ali porque eu precisava.
Não, mas você tinha um porquê claro e definido.
Exato.
É.
Aí foi quando bateu. Aí eu fiz assim, e aí?
Tô liberada.
Eu vou voltar pra fitness. Foi isso que a gente fez. E lá eu já tava estudando marketing, já tava estudando venda.
E qual que foi a sua maior dificuldade pra abrir a empresa?
Eu mesma.
Por quê?
Porque Léo estudou muito da parte de... Foi assim... Quando a gente começou a abrir a empresa, eu fiz assim, eu vou fazer uns cursos de especialização.
Sim.
Aí ele, tá bom. Aí eu descobri que um cara que eu estudava com ele, do livro dele do Brasil, morava em Boston. O que é que eu fiz?
Foi atrás.
Fui bater na porta dele.
Claro.
Falei, eu quero aprender.
Muitos
e eu quero...
deles estão em Boston, sabia?
Pois
é sensacional. Daniel Goleman, de inteligência emocional. Muita gente não sabe, o cara
pois
tá aqui em Cambridge.
E o
Michael Porter, enfim, de marketing, é. But go on.
Aí eu peguei e bati na porta dele. E ele fez, ó, tem uma certificação vindo aí, eu te faço. Fiz o primeiro level, fiz o segundo nível. No segundo nível só tinha 7.
Uau.
E, Thiago, sabe aquele momento que eu falei, lembra no futebol que eu falei assim, tem hora que eu paro e me olho assim, não sei como é que eu vim parar aqui?
Sim.
Eu tava no meio de dois treinadores de strength conditioning, preparadores físicos da NBA.
Sim.
Olha o nível onde eu vim parar.
Bom demais.
E eu aqui, ó. Como é que eu vim parar aqui? Eu e minha cara, né? Cara de pau. Fui, consegui. Aí eu cheguei pro Léo. Oh, isso mudou a minha vida, assim. Mudei tudo. Foi por aí que eu comecei a ver exercício de uma forma diferente.
Sim.
Aí eu olhei pro Léo e fiz assim. Tem mais um curso que eu quero fazer. Isso a gente já tava montando o produto de fitness. Porque a gente já resolveu fazer online. Porque uma coisa que eu aprendi com os meus pais foi assim... Eu não vim de uma família de empreendedores. Então, meu pai era médico, minha mãe é médica. Você pensa que eles são empreendedores, mas eles vendem a hora.
Não é. Não, médico, na verdade, eles não...
Ele não é, ele é profissional liberal.
E o pior gestor de hospital tem é o médico.
Exato.
É os que levam o hospital à falência.
Porque a gente começou a estudar tanto vendas, hoje meu pai estuda vendas.
Que legal.
Que massa, né?
É.
Então, Léo foi diferente. Léo, ele cresceu numa família de empreendedores.
Sim.
Ele cresceu onde ele... Eu brinco com ele muito. Onde ele pequeno, sentava todo mundo na mesa e fazia decisões de empresa com dois meninos de 12, 13 anos.
Já que já tava ali bebendo da fonte.
Cedinho, eu não tive isso. Eu tive aquele negócio. Meu pai e minha mãe falavam muito. A única coisa que a gente pode deixar pra você é a educação. Então, estude.
Uhum.
Né? Então, assim... Aí, quando eu entendi, eu passei mais tempo com, né, aprendendo com o Léo muito. E eu fiz assim, peraí. Se eu for voltar a ser personal, eu já sabia que eu não ia vender minha hora. Eu não tenho condições. Aí eu fiz, então, a gente vai montar uma empresa online.
Uhum.
Aí eu olhei pra ele e fiz, mas tem mais um curso de especialização em fitness que eu quero fazer? Ele olhou pra mim e fez, não. você não vai fazer mais nenhum curso. Aí eu fiz assim, mas eu preciso. Ele fez, você tem. É, que a gente chama de undergrad, né? Você tem a graduação de 4 anos.
Bacharelado.
Bacharelado.
Mestrado.
Mestrado. 8 certificações.
10 anos de experiência. 15, na verdade.
15, né? 15 anos de experiência.
Mas conta,
conta tudo. Aí eu conto. Então, são 18, né? Conto. Conto estágio. Então, ele falou assim, não adianta. Isso foi, mudou minha vida. Love you, Rabi. Ele mudou minha vida porque ele chegou pra mim e fez assim, não adianta o quanto você sabe se você não souber comunicar, se você não souber vender suas ideias. Foi aí que eu bati o pé e fiz, vou estudar marketing. Vou estudar vendas.
Dessa falta de conhecimento dessa parte aí, foi um dos maiores gargalos que você teve.
Muito, porque assim, aí quantas vezes a gente não conhece pessoas, assim, vamos dizer assim, 80% das empresas que abrem morrem, por quê? Porque eles não aprendem a vender.
Sim.
Não aprende marketing, não aprende a vender.
Não.
Não é? Quando a gente entende
que
isso é o mais...
Acho que uma das maiores dificuldades do empreendedor brasileiro hoje aqui na terra do Tio Sam... É isso, porque o mercado aqui é tão abundante, ele tem uma ineficiência tão grande, porque a gente tá num país super capitalista com consumo.
Exato, consumo muito grande.
Muito grande, a pessoa fala, tá vindo na minha porta, tá bom, né? Tá pagando as contas.
Exato.
É, tá pagando as minhas contas, tá
mas
bom.
Mas aí, quando a gente entendeu...
Faz o doce mal feito, porque tem alguém que come ainda.
Vai, mas vê, a gente fala aí... É. Exato. Você só precisa de gente com fome, né? Exato. Mas aí o que é engraçado foi isso, foi essa transição. A minha cabeça de a gente chama de artista, né? Que eu era aquele que eu me preocupava com produto, eu queria saber que minha aluna, eu realmente ia mudar a vida dela. E Léo sempre com cabeça de como é que eu vou vender isso?
Como é que eu vou monetizar
como
isso?
Como é que eu vou fazer
como
isso?
Como que eu monetizo vocês, Adão?
Como que a gente não quebra? Como que a gente não quebra? Então, chegou muito tempo onde Léo me ajudava muito na comunicação, só que não vinha de mim.
Eu tenho o Léo na minha vida, Rodolfo, eu sou igual você, eu sou muito técnico, entendeu? Isso aí a gente sempre precisa vender. Hoje eu acordei pra isso também, tipo, depois de 5 anos.
Depois
mas
de muita porrada do
eu era daquele cara, o negócio tem que ficar perfeito, se não for perfeito não sai. Aí eu descobri que, meu, às vezes você não precisa de perfeição, você tem que rodar o projeto e testando.
Acho que o mais importante é isso. Eu passei muito tempo, Thiago, isso é muito importante falar, porque eu passei muito tempo presa no purpose, no propósito.
Yeah, on the purpose, yeah.
Eu passei muito presa no propósito, mas não é o propósito. É quem você trabalha. Você só precisa se apaixonar pela pessoa que você está trabalhando. Não é um propósito de vida.
O que você quer dizer com isso? A pessoa que você está trabalhando, o cliente? Ou...
O meu, que a gente chama de persona, meu cliente.
Sim.
Se eu controlar, se eu pegar assim, se eu fizer tudo que eu tenho ao meu redor e fazer que eu, assim, tudo que eu posso para fazer a vida do meu cliente melhor... Isso.
Mas isso não é um propósito, às vezes?
É, mas o meu propósito que eu achava era assim, o meu propósito é esporte. Eu fui diagnosticada com a doença de hipermobilidade.
Sim.
Se eu não tivesse o corpo que eu tenho hoje, se eu não fosse forte, se eu não tivesse treinado, eu podia estar bem mal. Podia estar bem mal. Mas tudo na minha vida foi me levar a um ponto... Que exercício foi o que me salvou.
Entendi. Então,
eu sempre achei que... Desculpa.
Isso era o propósito.
Eu achei que o propósito era esse, mas não, o propósito não é esse. O propósito é eu...
Esse era o propósito da Isadora, esse não era o propósito do cliente da Isadora.
Exato. Então, quando eu entendi que é sobre o meu cliente, como que eu posso melhorar a vida dele, como que eu posso transformar a vida dele. E assim...
Sobre pessoas.
Exato. Por aí eu comecei a sair da minha cabeça e fui pro meu coração. Quando eu fiz isso, foi quando eu comecei a estudar mais marketing. Estudar muito e engraçado, assim, no marketing a gente chama assim, a gente tem um expert, que é a pessoa que bota a cara, e tem um estrategista. Léo era meu estrategista, eu era expert. Mas chegou num ponto que foi que ele falou, chegou pra mim e fez assim, você precisa internalizar sua mensagem. Você precisa sair. Precisa sair de você. E aí foi quando a gente entendeu que... E hoje, eu vou contar um pouquinho, mas quando o Léo vem aqui fazer entrevista, ele conta. Mas hoje, o que o Léo trabalha, ele já mentora algumas pessoas para fazer exatamente isso. Para fazer o que ele fez comigo. Porque muitas vezes a gente tem isso. A gente tem um expert que tem alguém... entregando tudo para fazer. Sim. Mas não é, tem que saber do expert. Então, o expert tem que saber marketing.
Quando você precisa do técnico por detrás, né? Tem um livro maravilhoso que eu super recomendo, eu não tenho mais nem cópia dele aqui, porque às vezes eu dou ele para as pessoas, eu tenho que comprar várias, chama O Mito do Empreendedor. Você já ouviu falar desse livro?
IMEF. Yeah, a gente tem.
É sensacional.
Por isso que eu falei que eu sou artista.
Exato. Você tem um técnico que sabe fazer. Você tem um técnico que sabe fazer o que ele tá fazendo, né?
Exato.
E aí depois você tem o... Como é que se diz, né? O gestor, o empreendedor, exato. Cada um no seu quadrado.
Cada um no seu quadrado. É. A gente fala muito isso em casa. Mas você entendeu que eu tive que me transformar.
Sim.
Eu tive que aprender, porque eu que tava na câmara. Eu teria essa... Eu era pra entender o que é que eu tava fazendo.
Mas foi muito legal. Então você encontrou o seu propósito, foi. Né? Pra sua empresa nesse processo de transformação.
Foi. Então, assim... Eu acho que o maior de tudo, a maior lição que eu tive, assim, é quem que eu quero me tornar. E engraçado que eu não contei uma parte, que quando a gente começou de fitness, que lá eu falou assim, você tem que estudar marketing, tem que estudar venda.
Uhum.
Aí a gente fez assim, a gente não tem tempo. Então, certo. Assim, uma coisa que a gente não entende, eu não entendia isso, é tempo a gente se compra.
Sim.
Né?
Sim, você terceiriza o que você não gosta de fazer. É.
Ou a gente fez o quê? A gente entrou no Mastermind. Engraçado que na época, no Mastermind...
Mastermind de quê?
Voltado a online de fitness. O primeiro que a gente fez foi aqui nos Estados Unidos. Era
então você foi
só
buscar conhecimento.
Eu fui buscar conhecimento, mas que eu não só fui buscar conhecimento.
Que é um dos fatores que leva imigrante a ter sucesso aqui, entendeu?
Exato. Específico. Conhecimento e speed, Thiago. Isso é muito importante. E com tempo. Procurar. Eu podia ter ido...
Então você fez um investimento específico que ia dar resultado rápido.
Resultado rápido. A gente compra resultado rápido.
Sim.
Porque imagina...
Você pode aprender sozinha, mas você pode...
Ia demorar muito tempo.
Uhum.
Eu sinceramente, eu falo assim, e o pior é que era um investimento muito grande.
Uhum.
Thiago, na época era 27 mil.
Uau.
Meu salário era um pouco mais do dobro disso. E a gente, como é que paga? A gente era aquele negócio, a gente mata o almoço pra comer na janta.
Sim.
E fala assim, a gente mete o investimento.
Mas eu sou muito dessa tese, porque qual que é o retorno desse capital investido?
Pois é. Então, assim... Eu falo muito assim, o como Deus vai me dar.
Sim.
Eu sempre fui assim, né? Eu metia a cara, não sabia como.
Sim.
Mas eu fazia, Deus me dá o como, eu tô metendo a cara. Então, quando a gente fez um investimento gigante. Só que a gente tava do lado de pessoas, Thiago, que eu via assim, como assim essa mulher? Eu estudei muito biomecânico, estudei muito,
sim.
Né? Então, movimento.
Sim.
Então, eu sou a louca do movimento, né? Tanto é que tem um produto novo vindo aí.
Você é uma profiler. Quase que a profiler.
Quase.
Só porque você olha a espinha
eu olho,
da pessoa.
Não, eu olho fazendo um exercício assim. Ajeita aqui, aqui, aqui. Então, quando eu vi a gente dentro do Mastermind, que não sabia fazer um agachamento.
Uhum.
Ganhando 100, 150. Aí 300 mil por mês. Foi assim, como assim? Não, isso é um absurdo. Eu vou chegar lá, por quê?
Você foi para um ecossistema de profissional, aonde você começou a se comparar e você falou assim, não, peraí.
Exato. E tem um coach...
Amanda Price, eu tô mal paga.
Tinha um coach meu, que eu sou louca por ele. E até hoje eu tenho contato com ele. E ele me fez abrir o meu microfone na frente de todo mundo.
Sim.
E ele fez assim, você daqui é que mais sabe. Você sabe mais de nutrição, sabe mais de exercício do que o dono do Mastermind.
Você tem uma base legal.
Aí eu fiz assim, mas eu não sou a que tá fazendo mais dinheiro. Como é que eu vou ser a que faz mais dinheiro? Porque eu já tinha o know-how, né?
Uhum.
Eu precisava... Aí ele falou assim, continua estudando marca e continua estudando venda. Então foi aí que mudou tudo. Aí que a gente entendeu de quando a gente tá próximo de pessoas.
Sim. O ecossistema.
O ecossistema é tudo.
Sim. É um dos fatores que leva, sem dúvida nenhuma, o imigrante ter sucesso aqui na terra do Tio Sam.
Exato.
É a mentoria.
Mas pensa nisso, Thiago, foi desde pequenininho.
Sim.
Se a gente andava com os moleques que sentava atrás
da quebrada
da sala, a gente virava quebrada. Isso é muito certo.
Minha avó tava certa, viu?
Vó tava certíssima.
Hein? Diz como é que é, pau que nasce torto, morre torto, depois de queimada a cinza é torta.
andar com... Mas é, com quem você anda.
É de quem tu andas,
é verdade.
Que de quem tu és.
Então, é isso, entendeu? Então, assim, o que a gente tá fazendo é... Hoje a gente trabalha com... Hoje a gente tem empresa de fitness. Hoje a gente tem aluno... E eu resolvi fazer empresa de fitness em inglês, né?
Sim.
Já pra atacar o mercado
mundial.
Eu percebi
isso.
Hoje eu tenho... Engraçado, eu tenho poucas brasileiras. Eu acho que tem umas 3 ou 4 brasileiras alunas. E eu tenho aluna, eu tenho muita aluna no Egito.
Sério?
A gente tá marcando a viagem pro Egito.
Que legal.
Eu tenho acho que umas 15 alunas no Egito.
Uau.
É, eu tenho aluna no Egito, eu tenho aluna na Georgia, país Georgia.
Georgia.
Tenho aluna na Alemanha, tenho aluna no mundo inteiro.
That's the beauty da internet, né?
Esse é o beauty da internet, esse é o beauty do inglês.
Sim.
Lembra que quando eu vim aqui, eu tinha opção.
Sim.
Só que minha irmã, como ela já veio na parte acadêmica também, eu lembro que no começo ela fazia assim, a gente ia pro restaurante, eu fazia, pede minha comida, ela, se não pedir, não come.
Se vira.
Te vira.
Gostei de sua irmã, isso aí mesmo. É. Você não escutou sua mãe, não quis estudar inglês, se vira.
Se vira, tive que me virar.
Sensacional. E aí você montou uma infraestrutura online pra dar essa classe sua online, que é super escalável, global.
Exato.
E aí você tem um gestor, que é o seu esposo, hoje que toca contigo, técnico por trás, você gera os vídeos e faz isso.
E hoje eu tenho uma nutricionista também, que ela dá acesso nutricional para minhas alunas.
Já começou a estar verticalmente integrado, trazendo produtos complementares.
E agora, eu tô fazendo um produto novo.
Produto novo? Pode soltar ou não? É segredo
ainda. Pode
soltar
um pouquinho. Eu vou fazer um produto novo. Lembra que eu falei que eu sou a louca do exercício? Porque realmente, Thiago, quando a gente aprende a treinar, o resultado vem muito mais rápido.
Sim. Não, isso é fato.
O resultado vem muito mais rápido.
Quando eu treino com o personal, tipo, você vê o resultado...
Exato. É. Então, o que eu quero fazer...
Até o processo de carga também, né? Porque às vezes você tem que dar aquele pump, você não tem aquele suporte ali e tal.
Exato. Só que o que eu vou fazer é... Eu tô criando um produto onde eu ensino pessoas a treinarem sozinhas. Então, assim, vai chegar num ponto que aí a gente vai virar isso pra uma certificação de personal, até um treinamento para os próprios personagens. E aí eu acoplo com o produto do hobby, do Léo. Que ele tem 2 alunos mentorados hoje, também para ensinar o que a gente fez comigo. E eu acho que é o caminho que a gente tá seguindo.
Teoria
é
de abundância, né? Porque você não tem medo de perder seus alunos, não?
De jeito nenhum.
Uau.
Quando eu cresço, eles crescem. Quando eles crescem, eu cresço. Eu acho que é a água. A gente brinca muito, né? Da abundance water.
Yeah.
A gente tem que beber.
Tem.
Thiago, porque
muita gente, a gente tá falando sobre isso nos bastidores hoje, né? Que um dos maiores erros do outro empreendedor lá fora é não celebrar a vitória de outro empreendedor.
E isso é muito triste, porque fez assim. Hoje eu converso com qualquer treinador.
Sim.
A primeira coisa que eu falo é. Você tá no online? Tô. E aí? Me dê seu Instagram. Deixa eu ver. E assim, eu converso mais do que marketing, do que de fitness hoje. Então, eu já, quem é a sua audiência? Ah, você tem que falar desse jeito, ó. Faz isso. Então, por quê? Porque eu quero ver eles crescerem.
Sim.
Porque se eles crescerem, é melhor pra todo mundo.
Não, sim. Sim.
Sabe?
Não, e é interessantíssimo. Hoje a gente tava até conversando mais cedo, né? O Léo perguntou ali, quem que é a sua audiência? Aqui pro nosso podcast a gente definiu que é aquela pessoa que tem vontade de empreender e não necessariamente o imigrante.
Exato.
Porque eu acho que a minha tese é que dentro desse podcast aqui, se uma pessoa consegue, igual você, desenvolver inglês, fazer mestrado, passar por um processo de visto, essa complexidade toda, criar um produto, imagina pra quem tá no Brasil, porque, gente, a pessoa fala que o Brasil é uma merda, né? Ah, o Brasil é ruim, eu quero sair daí, mas você sabe o que eu amo do Brasil? A quantidade de problema que tem pra resolver. É muito problema.
E o empreendedorismo é isso.
E o Brasil tem dificuldade? Tem.
Foi exatamente isso, vê. Olha o problema. Vê, é exatamente isso. E Thiago, eu tava conversando com o meu cabeleireiro, fantástico ele. Ele...
Não passa o contato pra produção, não, porque senão ele vai lá fazer escovinha.
É. Ele é daqui de Malden. O Anthony. E eu tava conversando com o Anthony, e o Anthony was like, Zadora, você pode conversar com o meu personal do Brasil? Eu disse, posso. Aí eu cheguei pra ele, conversei por mensagem do WhatsApp com ele, e eu falei assim, eu fiz, você quer vir pra cá? Ele fez, eu quero. Eu fiz, beleza. Cresce teu online.
Sim.
Vê, cresce teu cria teu business online.
Né? Uhum.
Faz o teu business online. Vem pra cá, tô vendendo.
Eu fiz isso com o meu personal, dele arrumou tanto cliente, não tinha horário pra mim mais, eu não faço isso mais, não.
Aí manda seu personal pra mim.
Eu falei, sacanagem.
Mas manda o personal pra mim, porque ele tá vendendo a hora dele.
É, o cara
não pode vender a hora.
É.
Entendeu?
O Lucas
por isso que eu falei,
é foda.
Cresce
online. Se o Lucas estiver acompanhando esse aí, ó, por isso que eu parei de ver o Lucas, ele não tem horário pra mim, só horário inconveniente. Falei, nunca mais te ensino a fazer seu Instagram crescer, não.
Pois é, entendeu? Assim, mas o segredo é esse. É, sim, mas imagina se eu tivesse vindo, se a gente soubesse antes do empreendedorismo. Ah, eu não precisava gastar 28 mil dólares como eu gastei de visto.
Você gastou 28 pau com visto?
28 Uau. Pau com visto. Que eu não tinha, by the way.
Né? É, nessas horas a gente sofre, né?
28. E hoje eu tenho uma aluna que ela tem escola de inglês e ela olha pra mim e fez, meu Deus do céu, se eu lhe conhecesse antes, sua vida ia ser muito mais fácil.
Muito mais fácil.
Mas eu não sabia o que eu...
Mas é isso aí, né? E esse, é por isso que a gente tem um projeto em breve que vai sair pra dar essas ideias também, igual esse projeto aqui do podcast, que é levar esse conhecimento pra quem acompanha a gente de qualquer dos quatro cantos do mundo.
Exato, mas é isso, você tem que estar escutando o podcast. Tem. Você tem que estar subscribing, like, clica no botãozinho,
segue. Tem que seguir o canal, curte,
tem
comenta.
Que seguir, tem que estar... Tem que
e
tá,
ativa não as tem, notificações, não tem como.
Não tem que estar ouvindo música no carro. Tá. Vai ouvir o podcast.
É construtivo, é construtivo.
E outra, eu sempre fui aquela pessoa que eu tinha dificuldade de estudar, mas estudar a gente aprende.
Sim. Não, e outra, eu acho que você é igual eu, a gente tem TDAH, né? Você tem que descobrir o que funciona pra você.
Exato.
É, eu pra mim, se eu tiver que sentar no Starbucks e estudar, esquece. Eu presto atenção no mosquito que tá voando. Eu tenho que arrumar um quarto fechado, tudo no escuro, pra me sentar Exato. E ler. Põe a luzinha ali, entendeu?
É.
E é difícil. É, eu tava Exato. Até conversando com a minha coach hoje, eu falei, você tá lendo a Bíblia? Eu falei, olha... Comecei, mas eu durmo. E ela falou, então vamos mudar pra essa outra parte da Bíblia agora, porque, tipo, é muito cansativo, chega no final do dia.
Exato.
Você pega pra ler e às Exato. Vezes não funciona. Mas, ó, a gente vai chegando no final, eu curti demais essa história sua. Eu acho que agregou muito aqui de conhecimento, principalmente da indústria fitness, né? Porque
Exato.
Você é a primeira pessoa da indústria fitness que vem aqui. Ah, se eu não tô enganado, eu acho que tirando a cheerleader do Patriots, que participou aqui com a gente também. Mas é algo diferente, é algo especial. E a minha intuição quando eu criei o podcast é falar de riqueza, mas não de riqueza de você estar dirigindo um carro caro, não de riqueza de você estar de jato, igual esses empreendedores de palco que ficam aí vendendo classe para os outros. Mas riqueza de uma forma diferente, né? Tem muito empreendedor de palco vendendo classe.
E alugando carro.
É, alugando carro, tirando foto com jatos aí do charter. Mas enfim, falando de riqueza de uma forma de West Virginia pra Massachusetts, certo? Da Flórida pra West Virginia pra Massachusetts, acho que você chegou a ver um pouquinho do rico de verdade pelas universidades. Exato. No charter school, sem dúvida. Quando a gente traduz, né... Rich, de inglês para português. Literalmente, a tradução é?
Riqueza. Rico.
Rico, né?
Rico.
E wealth é riqueza.
Riqueza.
Em português, essas duas coisas estão associadas com dinheiro.
Dinheiro.
Cara, o cara tem uma riqueza enorme. Você fala quantas cabeças de boi que ele tem, quanta terra que o cara tem, né?
Exato.
É, o cara é rico. Você fala, não, o cara tem muita coisa, muito dinheiro. Bens.
Dinheiro, é.
E aqui na Nova Inglaterra é um pouquinho... diferente isso.
Exato.
E pra Isadora, qual que é a definição de riqueza?
Eu acho assim, que eu já tive várias partes da minha vida, onde o mais importante pra mim era estar em controle das histórias que eu conto pra mim mesma. Eu acho, Thiago, que isso pra mim é riqueza. É controlar as histórias que eu conto pra mim mesma. Lembra aquela história que eu falei que na hora que eu tava fazendo minha mala, meu pai fez assim, mas você tá indo pra lá? E você não fala nem inglês? Eu podia ter contado a história que meu pai não me amava, que ele não acreditava em mim, que eu não ia vencer. Mas eu resolvi contar outra história. Então, toda vez que eu contei uma história que eu me botava pra baixo, deu errado. Toda vez que eu contava uma história... que eu me botava pra cima, dava certo. Então, assim, eu acho que riqueza pra mim é estar em... Lógico, com o meu corpo físico, bem. Eu preciso estar forte, né? A gente já conversou. Mas eu acho que é estar em controle das minhas ações, dos meus pensamentos. É estar em controle de tudo. Eu faço o que eu... Hoje meu schedule, né? A minha agenda, eu que controlo. Se a gente quiser ir... pra praia, na quarta-feira a gente vai. A gente trabalha quinta, sexta, sábado, domingo. A gente não tem esse, não tem isso mais.
Também
não tem mais. Eu não, imagina, você tá num emprego. Eu sei o que era isso. Você tá dá um desespero no domingo à noite, porque você não quer ir pro trabalho na segunda-feira.
Mas é triste, né? Porque tem muitos lugares maravilhosos de trabalhar, mas tem muitos lugares que é infeliz.
Mas muita gente, a gente tá preso no infeliz. Por que que a gente tá preso? Por que que a gente sabe aquela história? Sim. A gente sabe o que tem que fazer, mas por que que a gente não faz?
Você sabe por que que o cavalo aceita puxar uma carroça, Isadora? Por que que um cavalo aceita puxar uma carroça? Já parou pra refletir
nisso? Because he's been told. Alguém mandou?
Não, mas mandar não funciona, né? Ele foi condicionado.
Exato.
He was conditioned. Ele foi condicionado a acreditar que ele nasceu para aquilo. Você já viu lá no Nordeste que a gente fala que é como é que é? Empacou igual uma mula?
Mula, exato.
A mula é muito mais inteligente que um cavalo. Porque ela sabe a força que ela tem. Na hora que ela empaca ali, meu irmão, não sai daquele lugar de jeito nenhum. O ser humano, a gente é mais cavalo do que mula. Porque a gente é condicionado a acreditar que a gente nasceu para isso. E dentro desse condicionamento, você vive ali fechado. Então, é interessante você falar de riqueza para você ser isso, porque é uma historinha que você conta para você mesmo.
É a história que eu conto.
E você se condiciona.
Eu me condiciono dessa forma. E toda vez que... E assim, eu não tô dizendo que dinheiro... não traz...
muita felicidade.
Não, muita felicidade.
Se o dinheiro não traz felicidade pra você, dá pra mim.
Você não doou enough. Você ainda não doou muito, né?
É.
Dinheiro traz... Lembra que eu falei do quando a gente for estudar, dinheiro traz speed, traz tempo, traz velocidade. A gente precisa do dinheiro pra fazer as coisas rodarem. Então, assim, a gente tem que parar com isso de que, ah, que dinheiro é ruim, ou
vilificar.
Que quem é rico,
a gente vilifica.
Quem é rico fez alguma coisa ruim... Não, é vender, não ter vergonha de vender. Se eu acredito tanto no meu produto, Thiago, eu sei que eu tô fazendo a vida da minha aluna melhor. E eu sei que vai ser uma cara de pau, vai ser uma sacanagem eu não vender pra ela, porque eu sei que eu posso melhorar a vida dela.
Sim.
É só isso.
Sim.
Não. É só acreditar. É só... Agora também você tem que fazer uma
coisa. Você tem que entregar.
Exato.
Não, sensacional, eu amei aqui, eu acho que ficou bem claro o que é riqueza para você, literalmente é a sua qualidade de vida, é você ter seu tempo, é você estar presente, é você entregar um produto especial
para
o seu cliente.
E impacto, né?
É.
E realmente impactar.
Amei. Ó, a gente cobriu muita coisa, ficou um podcast aí com muito, muito, muita informação de qualidade. Se você pulou, volta lá. Ah, e olha que a gente não contou quase tudo ainda, né? É muita história.
É muita história.
Então, quem sabe não tem a versão 2. Mas segue o canal, curte, comenta, ativa as notificações. Se você tem algum amigo que é personal, manda aí o Instagram da Isadora. Pelo que eu entendi, ela e o marido dela, o sócio dela, são coaching de profissionais também. Querem te ensinar como que você globaliza aí o seu serviço. Então compartilhe com ele esses podcasts. Isadora, obrigado.
Muito obrigado.
Tirar o tempo por ter
vindo
aqui.
Não, muito obrigado. Foi um prazer enorme.
Isso aqui, gente, é o poder da mídia social. Foi através do Instagram que isso aqui aconteceu.
Exato.
Então, é possível. Manda mensagem. Amanhã pode ser você aqui.
Verdade.
Valeu. Obrigado.
Obrigada.
This is the Thiago Prado Experience.